Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a Agnacast. Bom, você já se perguntou de onde vem a poesia? Ou de onde a gente tira as canções que cantamos e as histórias que a gente conta? Alguma vez você já parou para imaginar como é que alguém tem sonhos tão belos e sábios e como eles são capazes de transmiti-los para o mundo da poesia? Bom, é uma longa história. E é uma história com assassinato, mentira, tolice e perseguição. Então, preste atenção. Pouco depois da aurora do tempo, e uma guerra entre os deuses Aesir, deuses da guerra, batalhas e conquistas, contra os deuses Vanir. Deuses mais delicados, dedicados à natureza, mas não menos perigosos que os Aesir, já que ambos são iguais em força, sendo assim, não haveria um ganhador ou perdedor nessa guerra. E no meio disso, ambos os lados perceberam que precisavam um dos outros, então se reuniram para firmar um tratado de paz. E então, depois da trégua, dizem que cada um dos deuses mastigaram dois tipos de fruta, e então todos os Aesir e Vanir cuspiram num caldeirão, unindo todas as salivas. Depois disso, os deuses foram comemorar com um banquete. Comeram e beberam à vontade, contando piadas, conversando, vangloriando e rindo. A festa durou até o nascer do sol. Na hora que eles se levantaram para ir embora, Odin virou e disse: "Bom, seria uma pena deixar nossas salivas misturadas para trás." Então, Frey e Freya, os irmãos, líderes dos deuses Vanir, passaram a morar em Asgard como forma de trégua. Frey disse: "Poderíamos nos transformar nossas salivas em alguma coisa." Então, Freya propôs criar um homem. Enfiou a mão no caldeirão e a saliva começou a se transformar, criando forma e vida aos poucos enquanto Freya mexia seus dedos. Em pouco tempo, o homem nu foi criado, em pé, diante dos deuses. Odin disse então: "Você é Kavazir, você sabe quem eu sou?" Então Kavazir respondeu: "Você é Odin, você é o Supremo, você é Grimnir e o Terceiro. Você tem muitos nomes para listar, mas eu conheço todos. Conheço também os poemas, os cânticos e os quenins que o acompanham." E assim surgiu Kavazir, um deus Vanir, mas só não um deus qualquer. Ele também era o deus mais sábio de todos. E ele vagava por Asgard ensinando e instruindo os deuses, fazendo eles brigarem entre si por uma fila para fazer perguntas. As respostas de Kavazir sempre eram sensatas e ele nunca errava. Bom, depois de um tempo, Kavazir decidiu que iria sair de Asgard por um tempo. Então anunciou que iria viajar, queria visitar os Nove Mundos, conhecer Midgard, e que ainda existiam muitas perguntas que precisavam de respostas. Então os deuses perguntaram se ele voltaria, e ele disse que sim, algum dia. Então, ele vestiu seu manto e deixou Asgard, visitando cidade por cidade, aldeia por aldeia, conhecendo todos os tipos de gente. E, bom, todos os lugares se beneficiavam com a presença do deus, já que ele respondia à pergunta de todos. Naquela época existiam dois elfos negros, mas não se confundam, elfos não são aquelas pessoas grandonas com orelhinhas, né? Aqui na mitologia nórdica, elfos negros na verdade eram tipo anões do mal. Enfim, como todos os anões, eles tinham uma oficina onde criavam coisas impressionantes, e eles eram irmãos, e se chamavam Galar e Fijaor. E bom, quando eles souberam de Kavazir, que ele estava numa cidade próxima respondendo perguntas, os dois saíram para encontrar ele. E eles encontraram Kavazir no meio da cidade respondendo perguntas. E eles esperaram acabar toda a fila. Bom, assim que Kavazir acabou de responder as perguntas e foi comer a refeição que os moradores tinham lhe oferecido, os anões se aproximaram e disseram: "Temos uma pergunta, mas ela precisa ser feita em particular. Pode vir conosco?" Então Kavazir concordou e foi junto deles, caminhando até a oficina. Chegando lá, Kavazir apontou para dois tonéis e perguntou o que era aquilo. Os anões responderam: "São dois tonéis, eles se chamam Sono e Bodin." Kavazir então apontou para outra coisa e perguntou: "E aquilo?" Então responderam: "Como você pode ser tão sábio e não sabe dessas coisas? É uma caldeira. Nós a chamamos de Odrari, a provocadora de êxtases." Então, Kavazir olhou para baixo e disse: "Bom, aqui eu vejo dois baldes de mel que vocês mesmos colheram. Eles estão destampados, e o mel é líquido." Jalar concordou. Já Galar suspeitou e disse: "Se você é tão esperto quanto dizem, saberia nossas perguntas antes mesmo de perguntarmos." E também saberia o que estamos planejando com isso. Cavazini então confirmou e disse: Bom, ao que me parece, vocês sendo inteligentes e malignos, vão matar seu visitante e deixar seu sangue escorrer para Sony Boden. Então, vão aquecer seu sangue aos poucos no Odrili, e depois vão adicionar o mel à mistura e deixar fermentar até que se transforme em hidromel. Bom, seria o melhor hidromel já criado, capaz de intoxicar quem o prove, mas ao mesmo tempo, daria à pessoa que o beber o dom da poesia e sabedoria. Galar então concordou e cortou a garganta do Cavazir. Os irmãos o penduraram pelos pés acima dos tonéis. Eles drenaram até a última gota de sangue. Então aqueceram o sangue e o mel na caldeira. Por último, adicionaram umas frutinhas silvestres e outras coisas de sua própria invenção. E depois misturaram tudo com uma vara. Quando a mistura parou de borbulhar, os dois provaram. Os anões encontraram dentro de si o verso e a poesia. No dia seguinte, os deuses apareceram em sua porta e pediram para eles se explicarem, porque Cavazir tinha sido visto por último, com a presença deles. Os anões disseram que o deus se engasgou com o próprio conhecimento, então entregaram aos deuses o corpo de Cavazir, e ele foi levado para Asgard para ter um funeral e talvez uma renascença digna de um deus, já que, diferente de outros seres, nem sempre a morte dos deuses é permanente. Então, assim, os anões obtiveram o hidromel da poesia, e quem quisesse provar dele deveria se humilhar a eles. Mas Galar e Fijalar só davam o hidromel para quem eles gostavam. E eles não gostavam de ninguém além deles mesmos. Bom, mas ainda assim, os dois ainda tinham dívidas. Com o gigante Gilling e sua esposa, por exemplo. Os anões convidaram Gilling e sua esposa para um jantar. E assim que chegaram lá, eles propuseram um passeio de barco com Gilling. E nesse passeio de barco, jogaram Gilling no mar aberto. O gigante não sabia nadar. Quando voltaram, a esposa dele estava na espera. Então os anões esmagaram a cabeça dela com um pedregulho e jogaram o corpo dela no mar junto com o esposo. Os dois gigantes haviam um filho, Sutung. Ele saiu em busca dos pais que haviam desaparecido. Então, o gigante achou a oficina e capturou os dois enquanto eles dormiam. Quando os anões acordaram amarrados, perguntaram para ele: Quem é você? E ele disse: Fiquei sabendo que vocês estão se gabando por matar meus pais. Meu nome é Sutung. Então, o gigante os levou para o meio do mar. E foi afogando eles aos poucos, colocando os pés deles na água, e então afogando eles até o umbigo. Os anões começaram a implorar pela vida deles, dizendo que se eles os poupassem, valeria a pena, e os dariam o caldeirão Odrelic com o hidromel da poesia. Sutung então aceita a oferta, e após obter o hidromel, se gabava tanto de ter ele em sua posse, que prendeu ele no meio de uma montanha em Jotunheim, obrigando sua filha Gunnlod a guardá-lo. Bom, o hidromel era extremamente precioso. Mas não demorou muito para Odin saber da situação. Então ele partiu para Jotunheim com a intenção de obter o hidromel. Disfarçado como um lavrador, Odin passa a trabalhar para o irmão de Suttung, Bogg, durante um verão. Ao terminar o trabalho, Odin pediu para Bogg lhe conceder um copo de hidromel. Bogg tenta convencer Suttung a ceder uma taça, mas não obtém sucesso. Então ele decide perfurar um pequeno buraco ao lado da montanha, abrindo uma passagem para a câmara onde o hidromel era mantido. Odin, aproveitando a situação, se transforma numa cobra e se esgueira pelo buraco na câmara onde Gunnlod guardava o hidromel. Retomando a forma de um homem, Odin seduz Gunnlod e convence ele a lhe dar o hidromel. Durante 3 noites, Odin bebeu do hidromel. Na terceira noite, ele se transformou numa águia para poder escapar. Suttung descobriu do roubo e também se transformou numa águia e foi atrás de Odin. Parte do hidromel escapava da boca de Odin enquanto ele voava. Às vezes, propositalmente, a fim de distrair Suttung que estava na tua cola. Parte do hidromel caiu sobre a terra, onde atingiu alguns seres vivos, fazendo assim o surgimento dos poetas. Quando Odin avistou seu palácio, deu um grito de alerta, e todos os deuses correram com jarros em suas mãos, permitindo que Odin rejuntasse todo o hidromel dentro deles. Quando Suttung viu o hidromel ser recolhido pelos deuses, se deu por vencido e retornou para sua montanha. O hidromel agora pertencia aos deuses.